Boa tarde, pessoal, beleza? Vamos para mais uma semana. Esse áudio, pelo tanto de coisa que eu anotei aqui, ele pode ser meio longo, tá bom? Mas vai ser bem positivo, tá? Porque eu gostei muito dessa semana. Todo mundo mais motivado, todo mundo mais feliz, tá? E é engraçado o quanto isso reflete também na minha motivação, sabe? Tanto de treino quanto de trabalho aqui. Então, a sinergia, quer ou não, é muito grande. O fato de muitos saíram do isolamento, encontrou os colegas, e com certeza isso favoreceu, né? Em casa, no rolo, aquela situação estava complicada. Economia de energia durante o pedal. Então eu percebo já ao longo do tempo, principalmente na galera iniciante, assim, sabe, que não consegue antecipar o que vai acontecer na marcha, sabe? Tipo, tá vindo num plano. Aí, a hora que começa a subir, ela não antecipa a troca de marcha para que a percepção de esforço e a intensidade no corpo continue a mesma. Aí você só altera a cadência. Não, a pessoa deixa travar a marcha primeiro, travar a cadência, para daí trocar a marcha. E aí descompassa tudo, porque daí você vai trocar a marcha para o quê? Né, se você perdeu a cadência, perdeu a referência. Então, o ideal sempre é você antecipar, sabe? Se você está fazendo um treino de ritmo constante, você vai bater marcha para manter aquele ritmo, aquela percepção de esforço. Aí, a não ser que você defina que, não, eu não vou mexer, vou fazer força, vou entrar forte para sair forte. Mas aí é um contexto do treino, mas eu vejo muitas vezes isso num treino que não tem o porquê, tá? Então eu lembro de sempre fazer essa questão da percepção de esforço. Mas é um pouco mais difícil quando se está fazendo isso, por exemplo, no asfalto, e principalmente com mountain bike, porque no asfalto, vocês já devem ter percebido que a diferença de um cassete para o outro, ela é muito mais perceptível. Então você está no 12, a hora que você pula para o 14, a hora que você pula para o 16, é nítida a diferença. Porque o cassete do mountain bike tem um range maior, começa numa muito pequena e termina numa muito grande. Então por isso que os cassetes de speed, eles são bem compactos, né? 11,26, 11,28. Quando vai ali para um 11,32, já começa a gerar uns gaps, né? Aí você bate uma marcha, a cadência fica pesada. Você bate a outra, acaba girando demais. Aí você tem que ir, pela dinâmica do vento, pela dinâmica da inclinação, uma hora ou outra você vai acabar pedalando um pouquinho fora da percepção de esforço e da proposta do treino, por causa do cassete que não coincide com o que precisa no momento, tá? Outra coisa que tem ligação com tudo isso é assim: o treino é zona. Vou no exemplo, o treino é zona 3. Aí a pessoa, o cara, ele coloca um passo fortíssimo porque não tá em zona 3. Lembra que a frequência cardíaca, ela tem o tempo de resposta da musculatura perceber o estímulo, mandar informação para o cérebro mandar informação para o pulmão, olha, para o coração e para o pulmão, ó, manda mais oxigênio. Só que você não precisa forçar o corpo para que isso seja mais rápido. Você tem, pela percepção de esforço, você sabe. Meu, isso aqui é zona 2, isso aqui é zona 3. Então, coloque o passo de percepção de esforço e deixe que a frequência cardíaca vai subindo devagarzinho até entrar na zona. Porque se toda vez você fica forçando uma situação para que ela entre, na zona, você acaba treinando muito fora da proposta, sabe? Então tem que ter esse certinho, esse certo cuidado. Mas na média aí, treino forte, se você não deixa cair muito, a frequência cardíaca dentro de 30 segundos a 1 minuto, ela já chega naquela zona que você precisa. Então é 30 segundos a 1 minuto que você leva na percepção, deixa a frequência subindo, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Outra coisa é a frequência cardíaca, muitas vezes, diferente da percepção de esforço. Isso acontece em duas situações. Ou quando você está descansado e mal treinado, que ela sobe muito, tipo, você percebe assim, nossa, eu não tô na percepção de esforço, eu não tô achando que eu tô em zona 4. E a frequência cardíaca lá em cima, pá. Pode ver, é batata. Ou você tá com fitness baixo, ou você veio com 3, 4 dias de folga, assim, folgando, descansando. A hora que você sobe na bike, a frequência cardíaca estoura, tá? Também tem que tomar cuidado com relação a isso. Pode ver que nos treinos ali sempre tem aeróbico, zona 1, 2 e 3. O aeróbico é zona 2. Mas por que que eu coloco 1 e 3? Porque tem dias que talvez você esteja cansado. Você vai fazer muito mais próximo da zona 1. Divisa zona 1, 2 com 1. Pô, tem dias que você está bem. Então você pode, você ali tendo zona 3, você tem um entendimento de que se entrar na zona 3 não tem problema, que o treino continua aeróbico, pelo fato de você estar descansado. Eu evito deixar o número exato para a gente não ficar muito bitolado, sabe? Ai, tá zona 2, eu entro na 3, eu tô treinando errado. Não, a zona aeróbica, ela pode. Lembra que a zona aeróbica, ela é abaixo de 82, abaixo de 80%, e se ela ficar entre 80 e 85, ela ainda está na zona mista, que é aquele aeróbico que é meio fake, mas é um aeróbico, tá? Que é o fake tanto para mais quanto para menos, tanto para zona alta como para zona baixa, tá? E ao contrário também. Por exemplo, a frequência cardíaca descolado da percepção de esforço é quando você está cansado, que você vê que tá fazendo força, puta que não vai, e tá fazendo força e a frequência não sobe, tá? Só que tem outra situação, você tem que analisar a dinâmica do treino. Se você tá ali contra o vento, fazendo uma cadência travada, sabe? Cadencinha de 75, de 70, pedalando contra o vento, a frequência cardíaca não sobe, mas a força muscular que você tem feito é sim dentro da zona proposta, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente fica meio puto, né? Puta, não consegui manter dentro da zona proposta. Queria fazer zona 4 alta e fiz zona 4 baixa. Mas avalie bem como que foi a dinâmica do relevo, como que foi a dinâmica do pedal, porque muitas vezes muscularmente fez a proposta, mas a frequência não subiu porque a cadência estava baixa, estava trabalhando mais força, tá? Toma esse cuidado. E dentro dessa questão ainda da frequência cardíaca, eu chamo muita atenção às vezes de algumas pessoas, porque todo dia que sai treinar é zona 1, 2, 3, 4, 5. Todo treino é zona 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Todo treino da zona 5, todo treino da zona 4. E lembra que num primeiro momento, se você tá treinando dessa forma por causa da parceria, tá treinando dessa forma por falta de condicionamento ou por falta de opção, beleza, você vai evoluir, você vai melhorar, mas é tudo muito. A evolução é muito lenta e ela tem um limite, tá? Lembre que o importante é o quê? Hoje é aeróbico? É aeróbico. Hoje é misto? É meio termo? É meio termo, zona 3. Hoje é zona 5? Hoje é zona 5. Sabe? Definir melhor os treinamentos. Senão um vai encavalando no outro, que vai encavalando no outro e acaba não fazendo nada direito. Algumas pessoas têm indicação de treino assim, porque elas não disponibilizam de muito tempo para treinar, Tá? Então a pessoa só treina 6 horas na semana. Então essa pessoa ela vai alcançar um fitness que vai ser lá de 62, 65 pontos, que ela tem que treinar forte todo dia. Porque senão ela não. O fitness começa a baixar e mesmo treinando forte todo dia, o fitness já não sobe mais. É o teto dela de acordo com a disponibilidade de tempo. Tá? Mas são casos bem específicos. A grande maioria ainda tem que tomar bastante cuidado com isso. Tá? E a gente fala muito de fitness, né? De TSS. Então, o valor de referência, por exemplo, que até eu converso com muita gente, é assim: enquanto você está ali com fitness de 50, 55, 60, puta, tudo é difícil, sabe? Você pega uma subida, é difícil. A pessoa te convida para fazer um pedal, você fica com medo. Não que você fique com medo, assim, ah, estou com medo de ir, mas fisiologicamente o teu corpo ele não sente vontade de ir. Ou, ah, vou fazer um pedal mais longo, não vai. Aí, putz, tem que sair para treinar, fica se auto-sabotando, fica arranjando desculpa. E quando você passa do fitness de 65, 70, 75, tudo fica mais fácil. Quando você pega uma subida, você já pensa em subir mais rápido, não sobreviver à subida. Quando você vê a bike ali, ah, hoje tem que treinar, meu, você pega, põe a roupa, sai treinar e não fica pensando, se auto-sabotando. E isso é mais nítido ainda quando você tem lá 80%, 80 de fitness, 90 de fitness. Meu, 90 de fitness, a pessoa convida assim, ah, vamos fazer umas 6 horas de pedal, cara, você vai de olho fechado, sabe? Então, por isso que eu pego muito no pé de constância, sabe? Vamos fazer semana após semana, semana após semana, para que esse fitness chegue nessa zona de destravamento, né? Destravamento dos treinos, destravamento da mente para que acha motivação ali. E o Training Peaks, ele é bem engraçado, não, ele é muito bacana. Por exemplo, uma pessoa com fitness mais alto, ela foi lá, fez um treino de 1h45 zona 2, dá 77 de fitness. E a mesma pessoa de TS, 77 TSS, e a mesma Uma outra pessoa fez o mesmo treino, mesmo tempo na zona 2, mesmo tempo de treino, mas tem um fitness mais baixo, dá 118 de TSS. Então, quanto menos fitness você tem, mais impacto o teu corpo recebe de treino. Então, a responsabilidade em cima de quem tem mais fitness é maior. Quanto mais fitness você tem, mais é difícil conquistar. Então, quando é mais difícil conquistar, qualquer semana que você tire o pé ou folga, putz, cada uma semana de ir para frente e separar é duas para trás. Então, tem que tomar bastante cuidado. Entrando mais nessa questão do TSS, como que eu faço a programação? Então, assim, o mínimo que a pessoa tem que melhorar de uma semana para outra é 3 pontos. É o mínimo. Na média é 5 pontos e o limite para que não encavale um cansaço de uma semana na outra é 8 pontos. Tá? Então, na hora que eu vou montar o treino, eu pego a disponibilidade da pessoa para aquela semana, pego os treinos que ela precisa fazer e jogo. Se igualou e zerou, aí entra lá. Recuperação extra, aeróbico extra, eu vou colocando os extras, né? Tem pessoas que eu jogo o treino, dá 5 na média. Opa, beleza, né? O que ela fizer a mais é lucro. Tem gente que eu ponho lá, dá 8. Essa pessoa não vai ter lá fechamento da semana, treino extra, essa pessoa que sobe 8 pontos, sabe? Justamente para não acabar fazendo muito numa semana e na outra semana encavalando e chegando muito cansado, tá? Então, eu jogo dessa forma, tanto pela disponibilidade de tempo, pela motivação também, sabe? Eu pego a motivação da pessoa, pô, a pessoa, tô vendo que a pessoa tá motivada. Então, eu jogo lá para ela subir 5 pontos, né? Agora, a pessoa tá meio capengando ali, eu falo, ó, vamos manter essa semana, vamos manter o fitness, sabe? Então, eu converso muito, né? A gente conversa muito, eu fico muito de olho se está treinando, se não está, como que está o trabalho. Eu levo muito isso em consideração, tá? Mas uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração é assim: não adianta treinar, não adianta tomar suplemento, não adianta se você não dormir direito. Uma semana, um dia mal dormido, puta, é uma ré gigantesca nos treinos, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado, ver se tá dormindo direito, ver se tá dormindo as horas corretas, tá? Para quem treina de manhã, dependendo, fazer só três treinos durante a semana de manhã e 2 dias você sabe, ah, esse dia eu vou poder dormir até mais tarde, sabe? Então, é importante tomar esse cuidado. Deixa eu pular aqui. Não, vai na ordem. Então, treino de amanhã, né? Treino de amanhã, a princípio é um simuladão para a gente se ver, né? Faz muito tempo que a gente não se vê. É super importante esses momentos. Então, vamos fazer o quê? É um treino técnico, que é uma coisa que todo mundo precisa melhorar. Automaticamente, um treino técnico, ele dá uma segurada naquela galera que anda melhor, ele traz a galera mais de trás para o meio e a gente faz um treino legal, tá? Então, a ideia desse treino amanhã, não sei, talvez vá quatro pessoas, talvez vai cinco, talvez vai sete, talvez um pouquinho mais. Mas para quem for, lembre que tem o primeiro corte, que pode voltar para casa ali com 45% do pedal, metade. Tem o segundo corte, que vai fazer 60% da proposta, digamos aí 60 km, e tem o pedal completo que a gente vai monitorar, né? Depende muito de como vai acontecer. Mas acho que são locais legais que muita gente não conhece, locais técnicos que é bom trabalhar, e quando você vai junto com os outros, você acaba indo no fluxo, você acaba aprendendo a linha, você acaba pegando uma freada. Tá? Então não se preocupe assim, ah, não vou ficar para trás. É tranquilo, tá? A gente está numa fase que o nosso objetivo é desenvolver a nossa motivação, desenvolver a parte técnica, e essa questão de ficar dando tiro e não é o momento agora e não é o treino amanhã também, tá? Então, quanto mais gente participar, ficaria bem feliz. Tá na moda muito agora falar de meditação, né? Ah, meditação, meditação, meditação. Pra gente que pedala, a gente já faz isso, sabe? O pedalar ali 1 hora e meia, 2 horas, meu, a estratégia, né, de pegar uma estrada de chão, prestar atenção, esvaziar a cabeça, ficar ali focando na estrada para não cair, se tem pedra, te faz tirar todo aquele peso da cabeça e pensar coisas diferentes. Então ele acaba sendo uma meditação, né? Pode ver pessoas que não são do esporte, de resistência principalmente, assim de longa duração que nem a bike, né? Eles ficam falando que eles não conseguem desligar, que eles não conseguem isso, que eles não conseguem aquilo. A gente fica imaginando assim, mas nossa, mas que pessoa meio louca, né? É porque a gente faz um trabalho desse, indiretamente a gente já faz um trabalho bem bacana de recolhimento, de autoconhecimento, de ficar pensando. Então isso é bem legal, tá? Voltando aqui num assunto que estava ligado ali à motivação de fitness ali, fitness que dá motivação acima de 65 que é bom e abaixo de 65 que é ruim. Eu estava numa situação bem ruinzinha aí semanas passadas, né? Fiquei doente, estava com viagem, trabalho, eu deixei meu fitness cair bastante, tá? Eu não, porque o meu foco era que eu iria começar meu ano depois da viagem agora de que eu ia fazer em abril. E foi difícil voltar, foi difícil, ainda mais com esse negócio do corona, tudo, mas o que que eu fiz? Primeiro, marquei pedais com outras pessoas, porque daí se eu tinha um compromisso, eu não podia furar. Então, acabei que eu fiz uns pedais bem legais, porque eu tinha o compromisso, tá? Outra coisa, volta e meia, a galera me vê que eu saio com o fone de ouvido. Eu saio com fone de ouvido por três motivos. Primeiro, otimizar tempo. Então, eu vou escutando palestra, vou escutando curso, vou escutando audiobook, vou escutando cada coisa variada, otimizo o tempo. Segundo, me tiro o foco um pouco das minhas dores, né? Eu acabo tirando um pouco daquela coisa, pedala aqui, pedala aqui, pedala certo, vem, tá doendo. E outra coisa é que eu também faço, por exemplo, assim. Você já reparou que quando você dorme 5 horas, puta, só tenho 5 horas para dormir. O despertador toca e você acorda facilmente. E se você dorme 6 horas e meia, quando o despertador toca, você, puta, que preguiça, meu Deus do céu. Então, é porque o final do sono, né, entre 6 horas e 15 e 8 horas, 7 horas e meia, vamos botar, entre 6 horas e 15 e 8 e 7 horas e meia, é aquela fase que se você acorda, puta, você fica naquela preguiça, naquela coisa que precisa dormir mais. Antes disso, você acabou nem relaxando o teu corpo, então por isso que você acorda ativo. E depois disso é meio que uma acordada natural, né? Você acorda sem o despertador, que é o ideal, tá? Então o que que eu faço? Eu acabo acordando, eu ponho, amanhã eu tenho que acordar cedo. Então eu não vou dormir cedo, porque se eu dormir 6 horas e meia, eu sei que eu não vou acordar, porque vai dar uma preguiça. Então eu durmo 5 horas. Amanhã eu tenho que acordar 6 horas. Então, amanhã não, amanhã eu tenho que acordar às 5h30. Então eu durmo meia-noite e meia. Porque vai tocar o despertador 5h30 e eu vou levantar tranquilamente, sem problemas. Aí durante o dia depois, eu dou uma tiradinha de meia hora, sabe? Fisiologicamente, essas recuperadas que você dá durante o dia, de 15 minutos, meia hora, que você senta no sofá e fecha o olho, fisiologicamente, estudos comprovam que são muito bons, tá? Só que também não é assim, não pode ser todo dia, né? Todo dia 5 horas, todo dia 5 horas, todo dia 5 horas, aí fica ruim. Mas um outro dia para dar aquela motivação é super importante. E para fechar, tá? Foi, esse, acho que esse foi o maior. Mas se era para ser um podcast, tá aí. Mandei sexta-feira sobre as viagens, né? Daquele vídeo lá da mulher, viagem bem bacana. Meu, muita gente retornou. Ah, o Vale Europeu é legal, o Caminho da Fé é legal, vamos fazer Estrada Real. Então, como bastante gente retornou, eu vou correr atrás disso aqui, vou fazer orçamentos, eu vou ver logística e vou tentar apresentar algo para vocês, para a gente encaixar aí essas viagens, com família, sem família, a gente vê no processo. Mas, como gerou muito interesse em muita gente, vou correr atrás disso aí, tá? E outra coisa, só para finalizar, que eu acabei não anotando aqui, mas eu lembrei, é a tal da mentalização, né? Toda vez que você tiver com dificuldade de motivação, com dificuldade de pegada, meu, vá na sala de medalha, olha as medalhas, vai na sala de troféu. As lembranças do Facebook ali são sempre muito boas, né? Aquele dia que você tá meio na preguiça, vem uma foto de um pódio, vem uma foto de uma prova legal. Ou mentaliza, né? Aquele pedal que você fez, puta, aquele pedal foi massa, andei bem pra caramba. Puta, isso ajuda muito na motivação, bastante, tá? São técnicas infalíveis aí e fáceis de fazer. Que é só fechar o olho, pensar, agora que tá na preguiça, puta, lembra daquele pedal que você fez com aquela pessoa, então marca com ela, vamos fazer aquele pedal, tudo. Valeu, abraço, boa semana.